Boa noite aos colegas que fazem o curso de Ilustrações em Matemática Simbólica. Sejam bem-vindos a esta aula de 26 de novembro de 2024. Vamos diretamente agora a São Paulo e de lá o professor Clailton nos apresentará a resenha, né, tão aguardada da nossa aula anterior. Boa noite, professor. Pode começar o seu trabalho, por favor.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Queria comentar que gostei muito dessa aula. Os temas abordados, né, que auxiliaram no decorrer da aula sobre vizinhança, vimos diversos patamares, composições de vizinhança, a composição de vizinhança, a sustentação que um vizinho precisa. Tudo isso me fez lembrar desde as semanas de estudos, há mais de 10 anos atrás, quando iniciamos esses estudos, palestras, aulas. Tudo isso auxiliou na compreensão que nós temos, no conceito de cada termo desse, para que a gente pudesse ter uma aula dessa, contendo todos esses elementos. Então, uma aula que merece aí ser transcrita na íntegra e estudada, na minha opinião. Vamos lá. A nossa aula anterior foi dia 19 de novembro. Foram dois temas. O primeiro tema foi Caminhos Partilhados, Olhares Diferentes. O professor fez uma narrativa onde dois amigos caminhavam juntos. Enquanto seguiam em direção a uma cafeteria que avistaram ao longe, um deles observou a vegetação, o clima, o céu. Interagiu com crianças, com umas senhoras, notas musicais, querubins. Percebemos que ele vivenciou essa experiência com o coração e com a alma. Quando chegou a vez do segundo amigo dizer o que viu pelo caminho, ele falou de latas de lixos viradas, ratos, injustiça social, egoísmo, coisas desse tipo. A partir destas duas narrativas e de outros exemplos, acompanhamos uma belíssima aula sobre vizinhos, patamares diversos, composição de vizinhança e também sustentação. Vimos que em um mesmo lugar podem existir diferentes e variados mundos, inclusive dentro das nossas casas. Pode ter pessoas que vivem determinados fatores e coisas, enquanto nós vivenciamos outras. Temos outra vizinhança, outro patamar, vivemos outra realidade. E no caso de EPs que apontam para mudanças, que avistam e demandam por vizinhos de um patamar mais à frente, existem formas indicadas para se aproximar de uma nova vizinhança. E para afastar daqueles que não farão parte dessa nova composição. Na segunda parte dessa aula, o tema foi Geografia de Mim. Nessa parte, nós acompanhamos uma alegoria de um cachorrinho que chegou em uma casa e por várias vezes se perdeu dentro dela. Muitas vezes ele se confundiu. Quando pensava que ainda estava dentro, ele já estava lá fora. Outras vezes, ele descobria que ainda estava dentro, apesar de pensar que havia saído. Demorou um pouco para esse cachorrinho compreender as divisas entre dentro e fora daquela casa. A partir desta alegoria, observamos que muitas pessoas se confundem quanto a essa questão. De dentro e fora de si mesmo. Acabam tendo alguns problemas por esse motivo. Um segundo cachorrinho foi educado a partir de premissas que não se baseiam, pela posição de dentro ou fora. Ele aprendeu a dividir o que tinha, por exemplo. Ele também teve contato com elementos espirituais e filosóficos da alma humana. Muito raramente foi dito para ele. Termos dentro ou fora. Esse cachorrinho respeitava e compreendia a dor do outro. Se um dia alguém questioná-lo sobre o dentro ou fora de uma questão, talvez ele nem saiba responder, pois as suas vivências já ultrapassaram muito essa questão. Ok, professor, finalizo. Obrigado.
Muito obrigado, professor Cleito. Os móveis chegaram ao centro e me dirigi a um xerox e tirar cópias. Nós chamávamos isso de expressinho. Eram testes. Eles funcionavam assim. Eu distribuía para toda a turma e eles faziam múltiplas escolhas. E depois corrigíamos conjuntamente. Não havia nenhum critério de aprovação ou reprovação. Independente do resultado, todos eram aprovados e eu não recolhia isso, nunca recolhia esse material, ficava com cada colega. O intuito era aprendizagem, não era qualquer outro. E eu tenho muitos desses, olha, muitos, dezenas e dezenas. Hoje nós vamos. Deixa eu abrir aqui a imagem. Pronto. Hoje nós vamos fazer um conjuntamente, vocês receberam, né? E vamos juntos fazer a avaliação, como a gente fazia na época. Era um momento muito esperado em algumas aulas. Às vezes eu chegava lá em São Luís, o professor trouxe os expressinhos, às vezes não dava tempo, descia no aeroporto, em Manaus, em Belém. Era uma outra época, né? Natal, Rio Grande do Norte. Então, às vezes era feito sem o Xerox, porque o pessoal não gostava muito disso, não. Vamos então trabalhar. Vamos ver se vocês consideram válida essa iniciativa. Se vocês considerarem, podemos fazer todas as aulas algo dessa natureza, ou em algumas delas. Assinale as alternativas. Provavelmente, por favor, lembrem das lições de filosofia clínica. A escuta literal primeiro, depois a escuta hermenêutica. Assinale as alternativas provavelmente corretas, segundo o que tem estudado em filosofia clínica. Então, a leitura é a partir deste prisma, não é a partir de outra concepção. Vamos lá. Brahms nos deixou muitas obras. Tirando a ópera e a música sacra, esteve atuando em quase todos os gêneros de sua época. Brahms era realmente um erudito da música, impressionante. Ele compunha para órgão, compunha para piano. A versatilidade impressionante, com as amizades que ele tinha. Ele era um amigo muito próximo de pessoas como a Clara Schumann e outros. Ele tinha uma fluência de composição impressionante, né? Seus críticos o definiam como alguém que não conseguia colocar em música os sentimentos mais contundentes, arrojados, de modo intenso. Em parte, isso é verdade. Em outra parte, lembrem que Brahms era um músico formal, era um músico muito educado, uma pessoa que tinha, ainda que romântico, né, do movimento romântico. Ele morre poucos anos antes do início do século. Antes dos anos 1900, bem no finalzinho dos anos 1800, ele era um representante da escola romântica. Aqui aparece Viena, mas ele é de Hamburgo, Alemanha. Brahms era um romântico, um homem que na música era formal, um sujeito que cumpriu o rigor da composição de Viena, que seguia a escola, né? Dos grandes músicos como Johann Sebastian Bach. Ele é quase uma linha, ainda que isso seja uma licença poética. Vamos então agora fazer a avaliação desse material. A composição musical, estou na linha 20, tá, do texto, a composição musical deve ser feita pelo coração, não pela razão. Isso não encontra fundamentação alguma em filosofia clínica. Eu não tenho como chegar a uma pessoa e dizer: olhe, a sua composição musical deve ser pelo coração. Alguns dirão: mas professor, não era escola romântica na Alemanha, etc. e tal? Sim, mas vejam bem, isso daqui é um termo universalizante e pede para que você leia isso pelo prisma da filosofia clínica, não é? Então, é indefensável, do ponto de vista de uma fundamentação, eu fazer uma afirmação dessa a uma pessoa. Vamos ali a linha 21. Razão e emoção combinadas propiciam a boa música. completamente falso. Por que razão e emoção? Por que não razão e prejuízo? Por que não emoção e busca? Por que não epistemologia e como o mundo me parece? Qual o fundamento de eu dizer algo assim? Razão e emoção combinadas propiciam boa música. Uma é pouco sem a outra. Em filosofia clínica, não tenho como argumentar dessa forma. Linha 22. Segundo texto, Brahms se escondia de si mesmo em um romantismo. Será? O texto está dizendo isso? Ele se escondia? Onde que está escrito uma tal coisa? Como eu posso antever uma tal coisa? Não. Linha 23. Em filosofia clínica, música e emoção podem não se dar bem. Correto. Podem. Não quer dizer que não se dão bem. Se eu colocasse música e emoção não se dão bem, bom, aí eu tenho problemas. Mas se eu digo, olha, pode acontecer, é passível. Sim, pode. Ah, nesse caso, ok. Podem. Não quer dizer que. Então, a linha 23. Agora vamos para o segundo exercício. Em 1805, morre cedo Schiller. Goethe percebia. Vamos falar, vamos aportuguesar os nomes também, senão vai ficar esquisito. Em 1805, morre cedo Schiller. Goethe percebia o momento do romantismo que se anunciava na literatura. De fato, isso é histórico. Afastava-se dos elementos medievais em torno disso. Preferia elementos mais realistas. Lembrem, ele era um romântico também, né? O Goethe. Afastava-se dos elementos medievais em torno disso. Preferia elementos mais realistas. Em Fausto, 1808, ele mostra a cisão interna de um homem quebrado entre querer se elevar espiritualmente e as coisas terrenas. É a história do Dr. Fausto, né? Ele procurava isso. Alguns historiadores consideram que ele renuncia tudo isso no momento em que ele faz o pacto. Alguns dizem aposta. Nunca houve aposta com o diabo, com Mefistófeles. O que houve foi um pacto, né? Mefistófeles disse para ele que mostraria para ele prazeres tão grandes dessa vida que ele acabaria renunciando à própria alma. E o doutor Fausto diz para ele, de jeito nenhum, imagina se vou fazer uma coisa dessas. É muito bonito, porque o Goethe, no livro, ele coloca todas a simbologia medieval. Né? O Dr. Fausto está no trabalho dele, no laboratório, e ele vê a chama da vela tremer. Ele olha para o céu e vê a luminosidade da lua crepitar. Ele vai servir um pouco de leite e ver que o palho. Quer dizer, estragou o leite. São indícios da presença do mal na época medieval. Então ele já sabe que o diabo está ali, ele diz para o diabo: pode te anunciar que eu já sei que você está por aí. E aí o diabo fica desapontado, que foi desafiado por Deus, né? Deus disse: ele vai se queixar com Deus, que não se sente à vontade de tentar criaturas tão decaídas e velhacas como o ser humano. E Deus diz: você conhece o Dr. Fausto por acaso? Ele disse: não. E vai lá atrás do Dr. Fausto. E quando chega, vê aquele velhinho no final da vida, naquele laboratório já decadente, tudo, ele diz: ah, mas deve ser brincadeira um troço desse, né? Só que à medida que ele vai conversando e conhecendo o Dr. Fausto, essas coisas vão mudando completamente. É um dos maiores clássicos da humanidade, esse embate de um homem dividido com um final espetacular e apoteótico, como vocês sabem. Vamos então agora às questões. Entre o desejo e a fé, o desejo geralmente vence. Não filosofia clínica, eu não tenho como argumentar uma coisa assim, de dizer por que o desejo vai vencer a fé? Ou por que a fé venceria o desejo? Como a priori eu posso dizer isso sem conhecer a historicidade da pessoa, a base categorial, os exames das categorias, a EP? Como pode uma pessoa argumentar a fé é mais forte que isso, a razão é mais forte que aquilo? Não existe fundamentação para algo assim. Não em filosofia clínica. 30, a letra, linha 30. A fé, para se tornar forte, precisa da emoção. De novo eu pergunto, qual a fundamentação de algo assim? Como defender algo assim a priori? Para algumas pessoas, a emoção não tornará a fé mais forte, enfraquecerá a fé. Algumas pessoas têm fé racional, ligada ao tópico 10. Outros têm uma fé epistemológica esclarecida, por base no conhecimento, não é? Me lembro de alunos pelo país que às vezes em testes assim diziam, professor, eu não aguento. O filósofo clínico é muito ignorante, ele não sabe nada. De fato, a gente sabe muito pouco, muito pouco. E o que a gente vai saber não é da gente. Nós vamos buscar nesse manancial infinito que é o outro. Esse exercício de humildade precisa ser muito lembrado, sempre. Não tenham vergonha disso de não sabermos, de termos que procurar, tá bem? Isso é o nosso ofício. Ah, em Fausto, espiritualidade e tópico 1 parecem separados. É uma questão muito difícil esta. Aparentemente, se você colocar todos os itens, há muito pano para discussão. Mas como lá o enunciado diz provavelmente, lá em cima, provavelmente corretas, eu não tenho como marcar. Porque tanto a espiritualidade quanto o tópico 1, pelo enunciado da questão, constituem a mesma coisa, né? É uma questão que cai no reducionismo. Então, aqui, tanto podemos marcar como não marcar, as duas alternativas estarão bem, terão seus defensores, e é uma dessas questões equívocas, não é? Agora vamos para a linha 33. Leia trecho da carta de Epicuro a Meneceu. Lembre, nós não temos certeza se Meneceu de fato existiu, né? Ainda que toda a referência da mitologia grega, Jocasta, etc., nós não sabemos. Pode, provavelmente, tenha sido alguém que Epicuro endereçou. Era muito comum fazer isso, não é? Como Platão talvez tenha criado Sócrates, é outra questão que permanece aberta. A carta de Epicuro a Meneceu, abre aspas, ninguém, quando jovem, deixe de filosofar, nem quando velho, se canse filosofando, pois ninguém é jovem demais, nem demasiado velho, para fazer algo em favor de sua saúde espiritual. Quem julgasse ser muito cedo, ou minimamente tarde para dedicar-se à filosofia, seria semelhante àquele que afirma que a hora exata de sua felicidade ainda não chegou ou que se escoou. Portanto, a filosofia cabe tanto ao jovem quanto ao velho. Um dos trechos lindos da carta de Epicuro, tentando mostrar ao jovem Meneceu o caminho das bem-aventuranças, das felicidades, né? Linha 39. Faltou uma palavra ali. Ó. O texto mostra, provavelmente, o mundo de Epicuro. Sim, provavelmente mostra. Ele está nos dizendo o que ele pensa nesta carta que ele dirige ao amigo. Provavelmente. Pode não ser. Pode ser que ele esteja fazendo outra coisa, mas a probabilidade é essa. Linha 40. O texto mostra uma grande verdade para os dias de hoje. Epicuro viu o futuro. Isso não temos como afirmar. Uma grande verdade? Mas uma grande verdade para quem? Não é? Não sei. Para alguns, uma grande verdade, para outros, não. Algumas pessoas vivem muito bem sem filosofia e não encontram nenhuma virtude nela, e é um direito. Meneceu não existiu. É apenas uma metáfora. Bom, isso talvez, não é? Afirmar categoricamente não existiu? Complicado. Linha 43. Na filosofia clínica, há caminhos nítidos referentes às atividades clínicas. Muitas vezes é assim. Exatamente, muitas vezes eu não tenho como seguir exatamente o método, né? O método não é para nos engessar, ele é uma orientação, um caminho. Mas às vezes vocês sabem, vai atender uma urgência, temos que sair do método, não é? Eventualmente é assim. O método é para inspirar, mostrar as referências, os cuidados, mas não é para aprisionar ninguém, não. É, isso não quer dizer também que a pessoa tem direito a fazer qualquer coisa na clínica. É óbvio que não tem. Ela precisa responder pelo que ela faz no consultório. Quando existe uma decisão importante, linha 44, na vida da pessoa a ser tomada, o filósofo costuma orientar a pessoa a ouvir dois pontos: as emoções. Exemplo, ouça o seu coração, meu jovem, o que ele diz a você. É assim que nós fazemos? De jeito nenhum. Para algumas pessoas, o coração é o mais enganoso dos instrumentos existenciais. Para algumas, é. Como é que eu posso dizer a priori, sem conhecer a pessoa, uma coisa dessas? Não é? Alguns, o coração não é um elemento confiável. Para outros, sim. Mas eu não posso dizer que a pessoa tem que tomar uma decisão, eu vou dizer, ouça seu coração. Não. Ou então vamos para a linha 47. Então a pessoa deve ouvir a razão, o raciocínio, a mesma coisa também, não. Alguns pais e mães, com o melhor intuito e por amor, dizem a um filho: use a cabeça, meu filho, você tem cabeça para pensar, não se jogue assim dessa maneira, tal. É, esse pai bem intencionado, essa mãe bem intencionada, às vezes está induzindo o jovem a um grande erro. Às vezes, o que fala nele de maneira mais prudente, concreta, concatenada com a base categorial, não é a razão, é a emoção. Outras vezes é a busca, outras vezes é a espacialidade, outras vezes é o significado, e assim por diante. A linha 48. Então, a pessoa deve ouvir aquilo no qual a pessoa acredita, os pés juízos. Não, também. Claro que não. Por vezes um jovem chega até nós e acredita em coisas que levam a estados confusionais, a coisas que vão colocá-lo em grandes problemas e fora da rota existencial que é dele. O fato de uma pessoa acreditar em algo não quer dizer que é o melhor que ela acredita para ela, né? E eu não posso já a priori dizer, não, olha, ouça o que você acredita e siga isso. Podemos estar induzindo a pessoa a um grande problema existencial. Então, a linha 49, as sensações e, sobretudo, as intuições. Também não. Mesmo as intuições sensíveis, aqui um problema kantiano, né? Não. Então, fizemos aqui o nosso exercício de hoje. Espero que tenham gostado. Se apreciaram, depois vocês me dêem um retorno por e-mail, por zap. E se uma grande maioria apreciou isso, daqui para frente a gente torna isso constante aí nos nossos trabalhos, se isso for útil para vocês. Se não for, a gente não faz, tá bem? Eu vou parar o gravador para a gente conversar um pouquinho. Quando estudamos elementos intrincados do desenvolvimento humano, de suas inúmeras facetas, nos deparamos com questões que são instigantes, desafiadoras. Uma delas está ligada à temporalidade. Lembrem que precisamos, principalmente com o final da Idade Média, colocar relógios, marcadores para horários, para tarefas, para multitarefas e muitos outros elementos. Alguns levaram isso tão longe que amarraram a isso elementos da alma, das emoções, das buscas, da espiritualidade, que nada tinham a ver com isso, mas atrelaram a isso também. E alguns se angustiam nessas relações. Não há um modo propriamente certo ou errado. Algumas pessoas se beneficiam se nós ajustarmos o tempo subjetivo delas em relação ao tempo dos relógios em algumas atividades. Para outras, isso é diferente. Para aprofundar esse trabalho, nós veremos um escritor, um dos nossos mais queridos e maravilhosos escritores de hoje, que é o Alejandro Zambra, chileno. A obra Meus Documentos, um texto muito bonito. E o filme Time Speech, que vai conversar com este livro, do Fabiano Medeiros e da Rebeca Casagrande. É uma obra de 2017. Vamos então diretamente ao texto, e com ele nós vamos aprofundando os dilemas e as questões existenciais pertinentes ao nosso trabalho. O Alejandro Zambra nos conta uma história lá do tempo do banco escolar. Então ele vai lá para aquele tema. E lá ele nos conta que os alunos não se conheciam pelos nomes, uma vez que os professores chamavam pelo número. Assim começa a história. Vamos ver, vamos acompanhar de perto para fazermos inúmeros aprofundamentos a partir daqui. Os professores nos tratavam pelo número da chamada, de modo que só conhecíamos os nomes dos colegas mais próximos. Digo isso como desculpa, nem sequer eu sei o nome do meu personagem. Mas eu me lembro do rapaz que ele vai nos apresentar agora, que é um menino que trouxe a ele várias lições para a vida dele. Mas eu me lembro perfeitamente do 34. Naquele tempo eu era o 45, graças à inicial do meu sobrenome. Zambra. Desfrutava de uma identidade mais sólida que os demais. Ainda hoje eu sinto familiaridade com este número. Era bom ser o 45. Era muito melhor que ser, por exemplo, o 15 ou o 27. A primeira coisa que eu me lembro sobre o 34 é que ele às vezes comia cenouras na hora do recreio. Sua mãe as descascava e as acomodava harmoniosamente num pequeno cômodo que ele abria, estampando com cuidado os cantos superiores. Calculava a dose exata de força, como se praticasse uma arte dificílima. Porém, mais importante que seu gosto por cenouras era sua condição de repetente, o único repetente da turma. Para nós, repetir de ano era um feito vergonhoso. Em nossas curtas vidas, nunca havíamos chegado perto deste tipo de fracasso. Tínhamos 11 ou 12 anos, acabávamos de entrar no Instituto Nacional, o colégio mais prestigioso do Chile, e nossos históricos escolares eram, portanto, impecáveis. E esse menino chega neste contexto. O que acontece a seguir é maravilhoso, inspirador e às vezes desconcertante. Quando Alejandro Zambra nos conta essa história, ele vai até o passado dele, coisas que ele viveu e que na sociedade dos homens, pelos relógios que nos acompanham e pela maneira como definimos tudo, isso é o passado. Aconteceu, houve. Isso não é o presente, isso não é o futuro. Bem, a maneira como tradicionalmente lidamos com esse passado é ir até lá e, como quem aprecia uma fotografia, um quadro, nós observamos, nós registramos. Se havia flores nesse passado, um vaso pintado na parede, eu digo não havia nada, estou falseando a história. O passado está lá, é um registro que nós temos. E, portanto, respeitá-lo e dizer como as coisas foram, tão legitimamente quanto possível, isso é a verdade. Não aprendemos. Ainda que hoje neurociência, neurofisiologia estejam nos mostrando que a memória tem vários critérios flexíveis de representação e de construção, ainda vale muito essa nota. Se você conta o passado e diz: estudei em tal colégio e minha professora era a Dona Maria, e não existiu Dona Maria e nem o colégio que você apontou, isso, do ponto de vista da nossa época, é grave. Pessoas dirão para você o que está acontecendo, não é? Você está trocando o que aconteceu. Bem, mas será que as coisas são dessa forma realmente? E será que para onde estamos caminhando neste momento na história da humanidade, isso continuará desta forma? Hoje, 2024, sabemos que o futuro pode ser mudado. De acordo com o que fizermos, o futuro será de um jeito ou de outro, em grande parte. Sabemos que o presente pode ser mudado. Então você pode, nesse momento, levantar, ir até a cozinha, pegar um copo d'água, pode. está mudando o seu presente, se fizer ou se não fizer isso. Mas o passado pode, do ponto de vista factual, o passado pode ser alterado? Como ele poderia ser alterado? Ele não é como uma escultura, como algo que houve, que aconteceu. Como eu posso modificá-lo? Talvez estejamos lidando aqui com algo que, do ponto de vista filosófico, será desafiador. Lá estava o 34. Sua presença demonstrava que era possível fracassar, que era inclusive tolerável, porque ele exibia seu estigma com naturalidade, como se estivesse no fundo, contente de repassar as mesmas matérias. Seu rosto me é familiar, lhe dizia às vezes algum professor, debochando. E o 34 respondia gentil: Sim, senhor, sou repetente, eu sou o único repetente da turma. Mas tenho certeza de que este ano vai ser melhor para mim. Zambra prossegue a narrativa dizendo: Aqueles primeiros meses no Instituto Nacional foram infernais. Os professores se encarregavam de nos dizer repetidas vezes o quão difícil seria o colégio. Tentavam fazer com que nos arrependêssemos, que voltássemos ao liceu da esquina, como diziam, de forma depreciativa, com um tom de escárnio, que em vez de nos fazer rir, nos amedrontavam. Não sei se é necessário esclarecer que esses professores eram muito safados. Eles sim tinham nomes e sobrenomes. O professor de matemática era o Dom Bernardo Aquaio, por exemplo, ou o professor de artes manuais, o Eduardo Venega. E todos eles ele faz um comentário depreciativo. Enquanto ele conta isso, ele está indo ao passado e de maneira fotográfica nos trazendo o que houve. Ou, ao ir para lá, ele leva o que ele já viveu de lá até aqui e está levando representações daqui que vão se mesclando no tempo até chegar lá e fazer um grande amálgama. E às vezes nem mesmo ele sabe disso. E como nós, que trabalhamos com clínica, saberemos se isso é dessa forma ou de qualquer outra forma? O acompanhamento historiográfico nos dá uma garantia disso? O comportamento do 34, prossegue o Alejandro Zambra, contradizia completamente a conduta natural dos repetentes. Supõe-se que sejam toscos, que demorem a se integrar ao contexto da nova turma e o façam de má vontade, mas o 34 se mostrava sempre disposto a interagir conosco em igualdade de condições. Não padecia desse apego ao passado que faz dos repetentes sujeitos infelizes ou melancólicos, sempre atrás dos colegas do ano anterior, ou numa guerra incessante contra os supostos culpados por sua situação. Isso era o mais curioso a respeito do 34, não era rancoroso. Às vezes, o víamos falando com professores que nem conhecíamos. Eram conversas animadas, com movimentos de mãos e tapinhas nas costas. Ele gostava de manter relações cordiais com aqueles que o haviam reprovado. Tremíamos cada vez que o 34 dava amostras nas aulas de sua inegável inteligência. Mas ele não se exibia. Pelo contrário, intervinha apenas para propor novos pontos de vista ou assinalar sua opinião sobre temas complexos. Dizia coisas que não estavam nos livros e nós o admirávamos por isso. Mas admirá-lo era uma forma de cavar a própria cova. Se alguém não tão perspicaz havia fracassado, o que dizer de nós? Então, especulávamos pelas costas dele sobre os verdadeiros motivos de sua repetência, conflitos familiares obscuros, doenças longas e penosas. Mas sabíamos que o problema do 34 era estritamente acadêmico. Sabíamos que seu fracasso seria amanhã o nosso. Certa vez ele me abordou da maneira repentina. Parecia ao mesmo tempo apreensivo e feliz. Demorou a falar como se tivesse pensado muito no que iria me dizer. Você não precisa se preocupar, soltou por fim. Venho te observando e tenho certeza que você vai passar de ano. Foi reconfortante ouvir aquilo. Fiquei muito contente. Contente de um jeito quase irracional. O 34 era, como se diz, a voz da experiência, e o fato dele pensar isso de mim era um alívio. O Zambra nos conta uma crônica muito similar àquilo que muitas e muitas vezes, talvez na maioria delas, nós ouvimos no consultório, quando alguém conta um aspecto do seu passado. É muito semelhante. Isso é muito similar ao que ouvimos no consultório quando alguém vai nos contar isso. É muito raro alguém chegar ao consultório e nos dizer: vim aqui e vou mudar o meu passado. Bom, numa primeira e rápida impressão, isso pode querer dizer: vai dar um novo significado? Vai tentar compreender de outra forma o que houve? Vai buscar emoções mais compatíveis conforme os preceitos de uma época, é isso? Mas muito improvavelmente, em 2024, alguém pensará: ele irá factualmente modificar os eventos. Isso não é possível na nossa época, conforme a sociedade que nós construímos. Presente, sim. O futuro, sim. O passado, não. O passado é tratado de outra forma. Um dos grandes freios existenciais da nossa época. Há toda uma terminologia e preceitos importantes que dizem: se mudarmos o passado, virará tudo uma bagunça, pois de lá para cá tudo será diferente, modificará o que estamos vivendo agora, não haverá mais certeza alguma. Bom, isso é uma das impressões e uma das versões sobre isso. Vou partilhar a tela para que acompanhemos uma outra maneira de ler o passado, uma outra forma muito diferente desta que o Alejandro Zambra está nos propondo. Essa obra, esse filme, O Discurso do Tempo, vai nos dar uma outra versão sobre as coisas.
Hello? Hello? Sorry to bother you, but can you tell me if there's anyone here? I don't see anybody working. I don't know. Do you know what time it is? No idea. How long have you been here? I don't know for sure. You're not from here, right? Nope. What's your name? Adam. And you?
My name's Peter.
Why don't you have a seat for a little while? I'm already leaving. Okay. Excuse my curiosity, but what are those clothes? Where'd you come from?
Have a seat and I'll tell you.
All right.
It's a bit difficult to talk about where I come from.
I'm sorry, I don't mean to bother you, Peter.
Look at this. Still don't want to know where I come from?
Jesus Christ, what is this? I've never seen something like this in my life.
That is a cell phone.
Where should get one of these?
Where I'm from, everyone has one.
So you're telling me you came from space, huh?
No, the future.
That's crazy. That's
This doesn't make any sense. Peter, what are you talking about?
Come here.
Okay. Let's pretend I believe you're here for a second. How did you come back in time?
Well, I could try to explain it to you, but you wouldn't understand.
Okay, so what year did you come back from?
Century from now.
Fabiano Medeiros e Rebeca Casagrande constroem uma obra primorosa e instigante, desafiadora. Eles estão propondo que muito em breve nós faremos isso que Alejandro Zambra faz, mas faremos com as tecnologias e com os elementos de mapeamento, de imagem, de reconstrução de contextos, poderemos fazer isso de forma imagética, poderemos fazer isso de maneira factual e podemos fazer isso de outras maneiras ainda. Desde de um elemento cênico até um elemento propriamente historiográfico. E à medida que isso avança e esses recursos avançam, e à medida que nos digitalizamos e nos tornamos cada vez mais imagéticos, mais conceituais e muitas vezes menos sensoriais, não é improvável que representações assim ganhem uma confirmação de verdade tanto quanto outras coisas em nossas vidas. Provavelmente isso será uma das vertentes que teremos de discutir. E longe daquelas sequências de viagens do tempo que alguns físicos ainda consideram talvez prováveis em algum momento, mas longe daquilo nós temos outras instrumentalizações, por estruturalismos, por analíticas de linguagem, por lógicas flexíveis, temos como fazer isso. Aliás, de certa maneira, Alejandro Zambra já faz isso. Ele pode ir até esse passado e modificá-lo, de certa maneira. Está fazendo isso de alguma forma. Ao nos contar, quando alguém interage com ele e pergunta: sim, mas você não contou como era a sala de aula. Poderia me falar um pouco sobre isso? Em nenhum momento ele discorre sobre os elementos ambientais. Ao fazer isso, já modificou o passado. E dizemos para ele: bem, naquele período, era um período difícil no Chile, que você descreve para você e para muitos, como vocês lidavam com isso? Outra vez está modificando a história. Nessa relação com esse que você chama de 34, não é? Você não poderia ter agido de uma outra forma? Naquele tempo você não tinha conhecimento, além de ficar, como você colocou, em alguns momentos assustados, não? Ele vai buscar elementos em outro lugar e isso pode mudar o que estava acontecendo. Alguns dirão, mas isso muda conceitualmente, não muda o que houve. Cada vez mais, situações assim mudarão, desde o ponto de vista pedagógico, filosófico, jurídico e outros, teremos a oportunidade de interagir assim. Isso já é feito hoje. Apenas passa de maneira distraída por muitos, que preferem ainda tratar a história como uma página fria e pronta e que nada pode ser feito ao respeito. Converse com duas pessoas que viveram a mesma situação, o mesmo momento, o nascimento de um filho. O pai contará uma coisa, a mãe contará outra coisa. É natural. Como podemos, então, congelar isso e dizer só houve um fato, o nascimento do filho? Houve o nascimento do filho para quem? Às vezes, para o pai, o que estava acontecendo ali era uma outra coisa. Era uma continuidade, era uma reparação de um elemento, de um filho que ele havia perdido, por exemplo. Enquanto para a mãe era legitimamente um nascimento. E então, em duas concepções e mais outras, pois, num futuro muito próximo, teremos a possibilidade, com as inteligências artificiais e outros recursos, de cruzar essas muitas versões e outras mais, podendo ver não uma linha historiográfica, mas muito mais uma cena historiográfica, que pode ser modulada e acessada de vários ângulos, formas, contextos. Isso exigirá de quase tudo que conhecemos hoje na nossa forma de compreender o mundo, modificações, melhorias. O Alejandro Zambra continua a história desse garoto 34 que reprovou o ano, como ele nos apresenta, nos contando agora algumas outras peculiaridades. Ninguém pense que o 34 era alguém que ficava se achando. Não é, não mesmo. Havia em seu jeito de falar um permanente ar de honestidade. Não era fácil duvidar do que ele dizia. Seu semblante franco também ajudava. Preocupava-se em olhar as pessoas, espaçava as frases com quase imperceptíveis doses de suspense. Em suas palavras pulsava um tempo lento e maduro. Ainda não consegui observar todos vocês, são muitos. Acabava de dizer ao 38, e ninguém duvidou que ele estava falando sério. O 34 falava esquisito, mas falava sério. Embora talvez na época achássemos que para falar sério era preciso falar esquisito. No dia seguinte, o 38 pediu seu veredito, mas o 34 lhe respondeu com evasivas. Como se quisesse, pensamos ocultar uma verdade dolorosa. Me dá mais tempo, pediu. Ainda não tenho certeza. Todos já achávamos que o 38 estava perdido, mas ao cabo de uma semana, depois de completar o período de observação, o profeta se aproximou dele e disse, para surpresa geral: Sim, você vai passar de ano. Não tem erro. Ficamos contentes, claro, e também celebramos no dia seguinte, quando ele salvou os seis que faltavam. Mas restava algo importante a ser resolvido. Agora todos os alunos haviam sido abençoados pelo 34. Não era normal que a turma toda fosse aprovada. Fomos investigar. Parece que nunca, nos quase 200 anos de história do colégio, ocorrera de os 45 alunos da sétima série passarem de ano. Durante os meses seguintes, os decisivos, o 34 notou que desconfiávamos de seus desígnios, mas não demonstrava. Continuava fiel às suas cenouras e intervinha regularmente nas aulas com suas opiniões corajosas e interessantes. Talvez sua vida social tivesse perdido um pouco de intensidade. Ele sabia que nós estávamos observando, que estava na berlinda, mas nos cumprimentava com ternura de sempre. No calor da história, e o Alejandro Zambra é um dos nossos mais notáveis escritores, ele é capaz de tomar uma folhinha, de tornar um pássaro que passa ou que não passa, estar paradinho no chão, e transformar isso numa história que nos levará até o final, às vezes num único fôlego. Um grande escritor da nossa época. Quando entramos nessa história, estamos fazendo exatamente o procedimento muito disseminado da nossa época de acompanhar historiografias. Estamos vivenciando intensamente. Mas o que há com esse garoto, esse tal 34? Qual é o mistério que traz essa história? Como pode esse menino que reprovou estar tendo um tal comportamento? Há alguma coisa que o Alejandro vai nos contar e não sabemos? E ao entrarmos tão profundamente em tudo isso, o que fica para trás, para os lados e fora, toda essa evolução historiográfica que acompanhamos na obra Discurso do Tempo, não achamos aquilo provável. Achamos isso verossímil. Chegaram as provas de fim de ano e confirmamos que o 34 acertava seus vaticínios. Quatro colegas haviam abandonado o barco antes do fim, inclusive o 38. E dos 41 restantes, 40 passaram de ano. O único repetente foi justamente, e de novo, o 34. No último dia de aula, fomos falar com ele, consolá-lo. Estava triste, é claro, mas não parecia transtornado. Ele já esperava, disse. Para mim é muito difícil estudar. Talvez me saia melhor em outro colégio, ele falou. Dizem que às vezes precisamos dar um passo atrás. Acho que chegou o momento de dar um passo atrás. Todos sentimos a perda do 34. Esse desfecho abrupto para nós era uma injustiça. Mas voltamos a vê-lo no ano seguinte, fazendo fila junto aos do sétimo ano, no primeiro dia de aula, tudo de novo. O colégio não permitia que um aluno repetisse duas vezes a mesma série, mas o 34 havia conseguido, não se sabe como, uma exceção. Não faltou quem dissesse que isso era injusto, que o 34 tinha as costas quentes, mas a maioria de nós pensou que era bom que ele ficasse. Em todo caso, nos surpreendia que quisesse viver a experiência mais uma vez. Fui falar com ele naquele mesmo dia. Tratei de ser amistoso e ele também foi cordial. Estava mais magro e sua diferença de idade em relação a seus novos colegas era gritante. Esse modo de historiográfico, por mais libertador que pareça para alguns, prende muito outros. Alguns ficam completamente ilhados num processo historiográfico como esse. Não há saída. O melhor a fazer é reviver o que houve, e só. E de novo, e de novo, e de novo. Se houve perdas, se houve dores, que se consiga uma compreensão melhor agora. Mas não há mais nada a ser feito. É uma das maneiras típicas da nossa época, que se torna cada vez mais pobre de lidar com isso que chamamos de passado. O que seria uma alternativa? Vamos ver a sequência da obra, Time Speech, o discurso do tempo.
So how is the future? Well, what do you want to know exactly? Do cars fly? Well, some cars do. Only millionaires have them, though. Do you have one of those? No. I mean, get this, mine still runs on gasoline, so. Have you found all the cures for all diseases? No. Not one disease? Well, we've made great progress. I mean, we have eradicated some diseases, but as long as the mind is sick, the body will be too. Is there hunger in the world? Yeah. And war? Yeah. 100 years later, we're still making the same mistakes. Some countries are still at war. And the Japanese and the Nazis. Oh, everything's all right with the Germans and the Japanese by now. The antagonists have changed. Why do they fight? Well, it'd be complex to go through all the reasons why. People are still killing each other in the name of religion, power, money. Jesus, Peter. I never imagined this for the world. What did you imagine? A better world. You know, a world at peace. Yeah. I too hope that one day that happens as well. Well, how about you give me some good news, huh? Okay. Well, we've made a lot of improvements with our communication. Access to knowledge, education, laws, commerce, and all that, so. Well, that's something, huh? What do you do for work, Adam? Well, I'm an insurance salesman. Okay, so with the internet, in a matter of minutes, you can sell a lot of insurance.
Vamos aprofundar um pouco essa questão de como é possível, num futuro próximo, termos vivências como estas, que esta obra está nos propondo, da Rebeca e do Fabiano. Isso seria uma alucinação? Isso seria uma impossibilidade? Observem que hoje já conseguimos modificar imagens, sons. Em breve, com fotografias, pessoas que têm um álbum rico de fotografia, ou mesmo com acesso a elementos neurofisiológicos, documentações, filmes e outros elementos, muitos poderão recriar literalmente, num espaço e na forma de um filme, se for, e talvez até tridimensional, isso que estamos acompanhando nesta obra, Discurso do Tempo, uma obra de 2017, que nos mostra um ser, um homem que não conhecemos, retornar até os anos 40 na Califórnia, e lá ele conversa com esse garoto, Adam, que é um vendedor de seguros. Poderemos fazer isso com relação a nós mesmos? E de uma maneira tão concreta e real que, para alguns, o próprio presente perderá o sentido em relação a algo assim? Considerem os usos práticos, terapêuticos, existenciais, filosóficos e também os muitos riscos e problemas que teremos quanto a isso. Hoje, nenhum de nós mais fica impressionado com a arte, a não ser pela qualidade de um escritor como Alejandro Zambra, de recriar isso e de reconstruir, nos contar de uma maneira tão bela o que se passou. Mas se fôssemos há um tempo atrás, quando a humanidade nem conhecia as letras, isso seria um prodígio de grande envergadura, como que estamos vendo agora, de que se anuncia para a próxima. Como lidaremos na nossa sociedade quando pudermos, em breve, mudar o passado? O que isso acarretará? Como isso afetará as nossas relações interpessoais? O que isso trará para uma sociedade complexa como a nossa? Quais os desdobramentos a curto, longo prazo? Como faremos com relação a isso que chamamos tempo? Alguns pensadores, como Carlo Rovelli, um grande físico italiano, e tantos outros, nos dizem: olhem, talvez nós estejamos nos libertando do tempo, do relógio pregado na parede com seus ponteiros de ferro. Talvez agora tenhamos de lidar com vários tempos simultâneos. E estamos aprendendo como fazer isso. Nesse momento não sabemos. Estamos engatinhando nessas questões. Ao final da obra, o Alejandro nos diz que então ele foi falar, não é, com 34. Tratei de ser amistoso com ele, ele foi cordial, estava mais magro, e sua diferença de idade em relação a seus novos colegas era gritante. Eu não sou mais o 34, ele me disse, com aquele tom solene que eu já conhecia. Agradeço por se importar comigo, mas o 34 não existe mais, ele disse. Agora eu sou o 29. E tenho de que me acostumar à minha nova realidade. Eu prefiro me integrar com a minha turma e fazer novos amigos. Não é saudável viver no passado. Um trocadilho maravilhoso que o Alejandro Zambra coloca aqui. Suponho que ele tinha razão. De vez em quando o víamos de longe, interagindo com seus novos colegas ou conversando com os professores que o haviam reprovado no ano anterior. Acho que dessa vez conseguiu enfim passar de ano, mas não sei se continuou no colégio por muito tempo. Pouco a pouco o perdemos de vista. Há muitos personagens como 34 nas nossas vidas. Você vai a hospitais e há pessoas cuja grande vida social é a vida hospitalar. Volta e meia estão lá. Fazem um empenho nesse sentido. Não são maus, não são errados. Isso é um modo de viver. Para isso temos assistentes sociais, temos terapeutas, médicos que vão aprender a lidar com essas pessoas, assim como 34, em outros lugares assim. Há pessoas que crescem fisicamente, emocionalmente, existencialmente, permanecem sempre com 12 ou 10 anos. É uma outra maneira de ser um 34. E há aqueles que nos mostram, em tudo isso, há maneiras agora, em breve, de interagirmos e mudarmos completamente. Estamos na iminência, pela primeira vez na nossa história, de aprender a mudar o passado, literalmente. E estamos agora estudando as consequências disso. Estamos estudando o que isso acarretará. Será feito, muito provavelmente será feito. Vamos ver o final dessa obra, essa bela e inspirada obra. Time Speech, Discurso do Tempo.
Sounds pretty incredible, Peter, but I must confess I don't quite understand what this internet is.
Well, we use these devices called computers to connect to a network that allows us to access a lot of information and instantly communicate with everyone in the world.
Well, I still don't fully understand, but I mean, this can help sell so much so fast. It should be good, right?
Yeah, I guess so.
There's another thing I don't understand, Peter. Why did you choose to be here?
Here? I can look directly into someone's eyes and talk to them without worrying about anything.
So, in the future, people don't talk?
No, we do, we do. Problem is that we're all so hyper connected with the virtual world. People seem to care more about that world than the one we're actually in. Makes people depressed, impatient. I live in a society where no one else appreciates the simple things in life. Real contact, people. What matters most is the virtual profile, the exterior, the first impression, popularity, views, likes. The ideology for better worlds found on beautiful phrases on the internet. I'm sorry to tell you all this, Adam. I just needed to speak to somebody real.
No, it's okay. And I'm enjoying our conversation. I would have never imagined this would be a problem in the future, Peter.
Yeah, well, it is.
So, I guess technology has changed, but men not so much, huh?
Exactly. Unfortunately, ego, greed, vanity, it's all still persists in the heart of humanity. So. Well, looks like my time is up.
You're leaving already?
Yeah.
Will I see you again, Peter?
I don't know.
Do you have any advice for the future?
Advice? Only then can we create.
Mais próximo, muito mais próximo do que ficção. Já houve uma época em que era ficção. Hoje estamos a meio passo disso. Alguns já vivem isso. E é importante que trabalhemos filosoficamente questões como estas, que mudarão praticamente um quadro importante da nossa sociedade, das nossas vidas.